história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, 10 de junho de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Começando com Vera Filber.
Lions Club traz para Marechal Cândido Rondon show com o comediante Rafael Aragão.
Guilherme Heisen.
No confronto entre o Lanterna contra o líder do grupo, São Pedro do Iguaçu recebe 4 pontos nesta noite pelo troféu Difusora. Na estreia de Carlo Ancelotti em território nacional, seleção tenta carimbar nesta terça-feira o passaporte para a Copa do Mundo.
Claudinei Domingues.
Após denúncias, homem é preso em Marechal Cândido Rondon por porte ilegal de arma. Seriam de Santa Helena as vítimas fatais do acidente registrado domingo à noite em Medianeira.
João Marcos Gomes.
Feijoada beneficente será sábado em Marechal Rondon. Senado deve iniciar nos próximos dias os debates em torno da reforma eleitoral.
Carla Escher.
Federal de Guaíra desencadeia operação contra a organização criminosa e cumpre mandados de prisão.
César Heck.
A Assembleia encaminha aprovação de reajuste para professores da rede estadual.
Jorge Bahia.
IAT resgata ouriços e tartarugas de criador irregular em Marechal Rondon.
Gladstone Pacheco.
Micro-região de Marechal Cândido Rondon atinge 95,47% dos rebanhos atualizados. Presidente do Sindicato Rural é contra a proposta do governo sobre IOF. Começa o encontro regional de líderes rurais. Marechal Rondon será uma das sedes.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, jovens nascidos em 2007 devem se alistar até o dia 30 de junho. Colisão entre carro e moto em rotatória de Marechal Rondon resulta em vítima com ferimentos graves.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, 10 de junho de 2025. Vamos começar a edição de hoje com Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon e, consequentemente, para nossa micro-região. Neste momento, nós estamos com a temperatura sendo registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 16 graus. A umidade relativa do ar está em 82%. Segundo o CIMEPAR, para hoje, mínima de 8 graus, máxima de 20 graus, sem probabilidade de pancadas de chuva, céu claro, e é o que a gente tem visto aí, pelo menos durante toda a manhã. Não sabemos como que vai se comportar o tempo ao longo da tarde e também à noite, mas, segundo o CIMEPAR, sem probabilidade de pancadas de chuva para hoje, terça-feira, para amanhã, quarta-feira, que também vai estar frio, máxima de 21, mínima de 8 graus, quinta-feira também céu claro, com a máxima de 19 e a mínima de 11 graus, sexta-feira também sem probabilidade de pancadas de chuva, e o gráfico continua mostrando sábado e domingo probabilidade de pancadas de chuva para Marechal Cândido Rondon. Mais uma vez lembramos, 16 graus. É a temperatura registrada agora, 82% a umidade relativa do ar, sem probabilidade de pancadas de chuva para esta terça-feira, Regis Guerreiro.
Uma colisão entre carro e moto ocorreu na manhã de hoje, terça-feira, na rotatória da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua 15 de Novembro, região central da cidade. O acidente envolveu uma motocicleta Honda CG placa de Marechal Cândido Rondon e um Fiat Adventure placa Mercosul. O condutor da moto, identificado no local como Darcy Graff, resultou com ferimentos aparentemente graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA Marechal. Uma prisão por porte ilegal de arma de fogo foi realizada pela Polícia Militar de Marechal Rondon nesta segunda-feira. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Durante patrulhamento pela Avenida Airo Velpe ontem, uma equipe policial visualizou trafegando em sentido contrário um veículo VW Golf, cujo proprietário e condutor é conhecido da equipe policial por constar em sistemas com a CNH pendente de curso de reciclagem, além de ser alvo de diversas denúncias anônimas via 190, indicando porte de arma de fogo de forma irregular, bem como a prática de tráfico de drogas. Diante desses indícios, foi realizada abordagem ao veículo, em cujo interior estava um homem denunciado e sua companheira. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, na busca veicular, localizada em face das denúncias, num compartimento tipo gaveta sob o banco do motorista, foi encontrada uma pistola marca Bersa, modelo 9mm, devidamente municiada. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, na busca veicular, realizada em face das denúncias, num compartimento tipo gaveta, sob o banco do motorista, foi encontrada uma pistola marca Bessa, modelo 9mm, devidamente municiada. Quando indagado, o homem afirmou desconhecer a existência do armamento, o que não exclui por si só o crime de porte irregular de arma de fogo. Em função disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a mulher, para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.
Ok, por outro lado, Claudinei, ainda não ocorreu oficialmente o reconhecimento das vítimas fatais de um acidente que aconteceu no final de semana na 277 em Medianeira. Porém, comentários dão conta de que poderiam ser moradores de Santa Helena, é isso?
Sim, guerreiro, seriam de Santa Helena as duas vítimas fatais do acidente ocorrido na noite de domingo passado, na BR-277 em Medianeira, que resultou também em uma mulher com ferimentos graves. Apesar de a identidade das vítimas ainda não ter sido confirmada oficialmente, porém documentos encontrados no local do acidente indicam que os falecidos são Joelci Scherer, nascido em 13 de maio de 1983, e Ademir Scherer, nascido em 4 de março de 1991. Como até então, familiares não compareceram no IML de Foz do Iguaçu, a polícia científica solicita a colaboração da população para localizar e informar os parentes das vítimas, para que procedam o devido reconhecimento. Lembrando que o acidente foi do tipo colisão traseira, envolvendo um Hyundai Creta com placas de Medianeira, que atingiu com grande força uma motocicleta com placa de Cascavel. Após a colisão, o Hyundai Creta atingiu a mureta lateral na saída da alça de acesso, capotou por alguns metros e parou sobre um barranco ao lado da rodovia, a cerca de 150 metros do local do impacto. A passageira do carro foi socorrida pelo SIAT em estado grave e encaminhada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. O condutor do Creta não foi encontrado no local.
Os jovens nascidos em 2007, que já completaram ou completarão 18 anos até 31 de dezembro, devem fazer o alistamento militar até o próximo dia 30 de junho. O procedimento pode ser feito online pelo site alistamento.eb.mil.br, porém o sistema tem apresentado instabilidades e muitas vezes não permite que o cadastramento seja concluído. Por isso, é solicitado que os jovens de Marechal Cândido Rondon façam seu alistamento presencialmente na Junta do Serviço Militar, que fica na Prefeitura. Para o alistamento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. Um acidente ocorreu na manhã de hoje também na BR-163, trecho Cascavel-Toledo. Após uma saída de pista no acesso ao distrito de Sede Alvorada, provocou o tombamento de um caminhão. O veículo carregado com ração tombou no canteiro que divide as vias da rodovia, derramando a parte da carga no asfalto. Conforme o condutor, em razão da forte neblina, ele saiu da pista e não conseguiu mais retornar. O motorista não resultou com ferimentos. A Polícia Federal de Guaíra desencadeou operação contra a organização criminosa e cumpriu mandados de prisão. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta terça-feira a Operação Cromo 2, que investiga e desarticula esquema criminoso de lavagem de dinheiro, oriunda do tráfico de armas, drogas e do contrabando de cigarros na região de fronteira do oeste do Paraná. Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava estratégias diversas para ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais, com a utilização de recursos ilícitos, veículos, transportes e entretenimento. A facilidade para acessar o dinheiro e a rápida colocação no mercado são destaques para a escolha desse meio criminoso, segundo informações policiais. A investigação culminou na operação de hoje, embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de R$ 26 milhões de reais entre créditos e débitos nos últimos anos. Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização. Na ação desta terça-feira, foram cumpridos 5 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão, com bloqueio judicial e sequestro de diversos bens e empresas dos investigados, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiânia e Pernambuco, concentrando esforços na colheita de elementos a melhor esclarecer o modus operandi da suposta organização criminosa. Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados, quanto revertendo ao Estado os proveitos auferidos com a prática do delito. Os crimes investigados são de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal, cujas penas podem chegar até 29 anos de prisão.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu pequena queda de 0,26%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,547. Dólar para venda, R$ 5,548.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 10 de junho de 2025. O Lions Club traz para Marechal Cândido Rondon hoje o show do comediante Rafael Aragão. Quem nos traz detalhes a respeito do evento é Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora. O Lions Clube de Marechal Cândido Rondon traz hoje para Marechal, a partir das 20 horas, no pavilhão da Comunidade Católica, o show do humorista Rafael Aragão, com o nome Tô de Escala. Rafael Aragão é um humorista de stand-up, conhecido por seu estilo divertido e criativo, e tem costume de trazer para os seus shows situações divertidas do cotidiano, das empresas e do dia a dia do trabalhador também, sempre tendo como base o bom humor. O show tem o objetivo de divertir o público com situações do cotidiano, mas também trazer solidariedade, pois 100% dos recursos obtidos serão destinados à Casa de Maria, projeto desenvolvido pela Igreja Católica e que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O presidente do Lions Clube de Marechal Cândido Rondon, Charles Abegg, explica sobre o assunto.
O evento será um sucesso. Já é um sucesso, já é uma realidade, mais de 800 ingressos vendidos, e que trará o humorista Rafael Aragão fazendo o seu show toda escala. E esse evento será 100% beneficente, destinado à Casa de Maria. Essa é uma proposta do Lions Clube Marechal Cândido Rondon. Todo o ingresso vendido será como se fosse uma doação para a Casa de Maria.
Xanão, para o pessoal que não conhece esse comediante, pode falar um pouco dele e talvez até deixar uma rede social para o pessoal poder acompanhar um pouquinho antes do show?
O Rafael Aragão, ele está fazendo muito sucesso no Brasil todo. É um comediante que é da região metropolitana de Curitiba. Ele iniciou o humor dele dentro de uma indústria que foi da Ambev e que começou fazendo piada dos companheiros de trabalho, dos superiores, e assim por diante ele foi criando o show dele. E depois disso ele passou a ser mais interativo junto com a sua plateia. Então hoje o show dele é muito dinâmico, ele é muito espontâneo, e tenho certeza que é uma oportunidade ímpar para todos os rondonenses e de toda a região poder participar de um projeto cultural e, além disso, contribuir com a beneficência em prol da Casa de Maria. Iniciamos às 20 horas no pavilhão da Igreja Católica no centro e que com certeza será um sucesso, e quero convidar quem não comprou o ingresso ainda que possa estar comprando de forma presencial na empresa Labor de Tintas ou através do www.simpla.com.br. Convido também quem não conhece o humorista a estar acessando as redes sociais do Lions Clube Marechal Cândido Rondon ou do próprio comediante, que é o Rafael Aragão, para poder verificar um pouco mais do que é o trabalho dele.
A Assembleia Legislativa do Paraná está encaminhando a aprovação definitiva do projeto de lei que reajusta o salário dos professores da rede estadual de ensino. Detalhes com César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, Regis e ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. De fato, e é muito festejada essa informação, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem o reajuste salarial dos professores da rede pública estadual de ensino. Aprovação ao projeto de lei complementar 6/2025 foi dada em reunião extraordinária e o reajuste afeta professores ativos, inativos ou geradores de pensão, observadas as regras sobre paridade, visando a adequar seus vencimentos ao piso salarial nacional da profissão para o corrente ano. A proposta do Poder Executivo prevê um reajuste da categoria que pode chegar a 11,31% em algumas classes e visa valorizar a carreira na rede estadual de ensino e reconhecer o empenho dos profissionais na formação dos estudantes paranaenses. O governo explica que, ao todo, a rede estadual de ensino do Paraná tem 68 mil professores ativos, 40 mil inativos, que também terão vencimentos reajustados. Além da nova tabela do salário base, profissionais ainda recebem auxílio transporte de R$ 891,32 e gratificação de tecnologia e ensino de R$ 846,32. Com a mudança, que representa um acréscimo de até R$ 500, o menor salário para o primeiro nível da jornada de 40 horas será de R$ 6.600 para funcionários da ativa. O piso nacional para o mesmo período na base da carreira é de R$ 4.800. O projeto de lei prevê reajustes nominais para professores que têm jornadas de 20 horas e para profissionais que trabalham em jornadas de 40 horas, que são as referências. Professores com cargos de 20 horas semanais podem trabalhar com aulas extras, recebendo valor proporcional da carga horária trabalhada. Conforme o Executivo, os valores serão aplicados para todos os níveis e todas as classes do quadro próprio do Magistério e para o quadro único de pessoal, que é mais antigo e será extinto porque os novos profissionais são incorporados ao QPM. O impacto da mudança, informa o Executivo, será de cerca de R$ 456 milhões por ano.
E agora, falando sobre esportes aqui no Frente Ampla, São Pedro do Iguaçu e Quatro Pontes se enfrentam hoje à noite pelo Troféu Difusora. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nesta noite de terça-feira, de previsão de muito frio em nossa região, São Pedro do Iguaçu recebe Quatro Pontes a partir das 20h30 no ginásio Butinão. Como você comentou, é o confronto entre o Lanterna contra o líder do grupo. Isso porque as equipes estão no grupo B, que é liderado por Quatro Pontes com 7 pontos em 3 jogos disputados. Já São Pedro do Iguaçu ainda não pontuou nos 2 confrontos já disputados. Ou seja, para o time da casa, São Pedro do Iguaçu, só a vitória interessa nessa noite para seguir sonhando com a classificação à próxima fase do Troféu Difusora. Por sua vez, 4 pontos em caso de ponto nesta terça-feira, carimba de uma vez por todas a classificação às quartas de final da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná. Grupo B, que aliás tem na liderança, como eu comentei, 4 pontos com 7 pontos. Segundo, Entre Rios Oeste com 5 em 3 jogos. Terceiro, ACC também tem 5 em 3 jogos. Quarto, Assista Tobria com 3 também em 3 partidas. Quinto, Cafelândia com 1 ponto em apenas 2 jogos. Nesta semana de troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis, nós teremos amanhã, quarta-feira, o jogo entre Cafelândia e Assis Chateaubriand. Trata-se de um clássico regional. Na quinta-feira, normalmente tem rodada no troféu Difusora. Excepcionalmente, nesta semana, nós não teremos confronto em razão do Dia dos Namorados.
Muito bem, Guilherme. Na estreia de Carlo Ancelotti em território nacional, o Brasil tenta carimbar hoje, terça-feira, o passaporte para a Copa do Mundo de 2026, é isso?
Será às 9h45 da noite, o time verde-amarelo recebe o Paraguai em Itaquera, estádio do Corinthians em São Paulo, partida válida pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil começa a rodada na quarta colocação na tabela das eliminatórias com 21 pontos. Já o Paraguai também está muito bem, tem 24 e ocupa a terceira posição. Para se garantir na Copa, a seleção tem de vencer o jogo e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Se houver empate nesta partida em Montevidéu, o Brasil precisa que a Argentina derrote a Colômbia. A única seleção sul-americana garantida no Mundial até agora é a Argentina, que lidera as eliminatórias com 34 pontos. Se na estreia o foco esteve em fortalecer o time defensivamente, agora o objetivo é melhorar o ataque. Neste sentido, Ancelotti preparou a seleção com um ataque mais numeroso e móvel. 3 mudanças foram ensaiadas nos treinamentos. Gerson deu lugar a Gabriel Martinelli, Rafinha entrou na vaga de Estevão e Matheus Cunha substituiu o Richarlison. Só assim, Caio Ancelotti deve mandar a campo nesta noite. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro. Meio com Casemiro e Bruno Guimarães. Mais à frente, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Portanto, hoje, a partir das 9h45 da noite, tem Brasil contra o Paraguai pelas eliminatórias. Também hoje, pela 16ª rodada, às 5 horas da tarde, tem Bolívia e Chile no Municipal de El Alto. Às 8 horas da noite, Uruguai recebe a Venezuela no Estádio Centenário. 9 horas, no Monumental de Nunes, a Argentina, que lidera a competição contra a Colômbia. 10h30 da noite, fechando a rodada, Peru e Equador do Nacional de Lima.
Ok, fechando então esse segundo bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações agropecuárias.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 10 de junho de 2025. A Polícia Civil do Paraná, através da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, deflagrou hoje pela manhã a Operação Toledo Circulando, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos contra 3 investigados, ou seja, uma mulher de 39 anos e 2 homens com idades de 39 e 42 anos. Os alvos são apontados como administradores de grupos em aplicativo de mensagens que tinham como finalidade o monitoramento da rotina das forças de segurança pública, em especial da Polícia Civil e da Polícia Militar de Toledo. O grupo, com mais de 600 integrantes, era utilizado para compartilhar em tempo real informações sobre ações policiais, muitas vezes frustrando diligências, operações e prejudicando também serviços de interesse público. No cumprimento dos mandados, foram apreendidas 473 carteiras de cigarros contrabandeados, além de mais de 50 unidades de cigarros eletrônicos, configurando também prática de crime de contrabando na residência de um dos investigados no bairro Copago, em Toledo. As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, conduzidas pelo delegado Rodrigo Batista Santos, e culminaram na identificação de diversos administradores do referido grupo, que foram alvos, então, da operação realizada hoje na cidade de Toledo. Técnicos do Instituto Água e Terra resgataram ontem, segunda-feira, 5 ouriços pigmeus africanos e 2 tartarugas tigre d'água que eram mantidas ilegalmente em cativeiro em Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Jorge Bahia. Boa tarde, Bahia.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. O Jornal Frente Ampla de Notícias. A ação foi realizada após uma denúncia feita por um integrante da Coordenadoria de Proteção Animal de Toledo, que identificou a existência de um criadouro irregular de ouriços. O caso foi repassado ao IAT e à Polícia Civil. Durante a vistoria no local, os técnicos constataram que o responsável pelos animais não possuía as licenças exigidas por lei. Ele foi autuado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde responderá por crime ambiental. Os animais foram levados para o escritório regional do IAT, em Toledo. Eles passarão por exames veterinários antes de serem encaminhados a um local adequado. O ouriço pigmeu africano é uma espécie exótica comum no tráfico de animais por sua aparência considerada doméstica. Já a tartaruga tigre d'água é uma espécie aquática encontrada em banhados, rios e lagos, podendo viver até 30 anos e atingir 30 centímetros. A criação ou manutenção desses animais sem autorização ambiental é considerada crime, passível de multa e outras sanções legais.
Assunto agora é gastronomia. Aliás, com esse friozinho presente, uma feijoada sempre vai muito bem, obrigado. E neste sábado, tem feijoada beneficente em Marechal Cândido Rondon. Ainda restam fichas à disposição, João Marcos Gomes, boa tarde.
Com absoluta certeza, meu amigo Regis Guerreiro. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes de Frente Ampla de Notícias. Secretaria de Assistência Social, com apoio de demais secretarias, da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, além de entidades e empresas, promoverá neste sábado, dia 14, feijoada beneficente. Será no Centro de Eventos, no Parque de Exposições, a partir das 11 horas, quando haverá também caldinho de feijão com torresmo, espaço kids para a criançada, caipirinha por adesão e grupo de pagode. Todos os ingredientes e todos os interessados devem levar pratos e talheres. 8 instituições serão beneficiadas com recursos arrecadados. No evento são elas: APAE, Asilo Lar Rosas Unidas, Centro de Recuperação Caminho da Vida, ONG Arca de Noé, Casa de Maria, Associação dos Deficientes Físicos de Marechal Cândido Rondon, a ADEFIMAR, Associação Integrada de Deficientes e Amigos de Marechal Rondon, a SINDAMAR e a Associação de Recuperação de Alcoólatras, ARA. As fichas estão sendo comercializadas a R$ 50,00 adulto, R$ 25,00 crianças de 7 a 12 anos.
Falando agora sobre política, João Marcos, novo Código Eleitoral avança ou não avança no Congresso Brasileiro?
Olha, Guerreiro, o Senado Federal deve pautar para os próximos dias o novo Código Eleitoral. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, já afirmou ser contra um dos pontos da proposta que trata do aumento de vagas para mulheres no Congresso. O item estabelece que 20% das cadeiras no Legislativo seriam obrigatoriamente destinadas às mulheres. Alcolumbre destaca que reconhece a baixa participação feminina na política, porém acredita que a cota pode ter um efeito contrário ao desejado. Ao comentar o assunto, ele também menciona as alterações que precisam ser feitas, principalmente em razão das posições do Tribunal Superior Eleitoral.
Talvez você estabelecer uma obrigatoriedade de cadeira, você não está no sentido inverso. Você precisa dar instrumentos para que as mulheres possam protagonizar no debate político. Você precisa, o Estado, não ter preconceito com que as mulheres cheguem a espaço de poder e possam se destacar, ser CEO de empresas, serem grandes empresárias, serem grandes políticas, estabelecendo regras do que pode e do que não pode fazer com o princípio da anualidade, o que é que pode e o que não pode fazer a partir de decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral relacionadas às resoluções, porque se para a legislação cabe que a anualidade é a regra da eleição, muitas das vezes não dá para o Tribunal Superior Eleitoral editar uma resolução com 3, 4, 5 meses da eleição, mudando todo o que foi decidido na legislação.
Para que esse novo Código Eleitoral possa valer nas eleições de 2026, Senado e Câmara precisam aprovar o texto até outubro deste ano.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 10 de junho de 2025. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Mobilidade, realiza hoje, terça-feira, mais uma oficina comunitária para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O evento vai acontecer no Auditório 2 da União Oeste, a partir das 19 horas. Ontem, reunião semelhante foi realizada no SENAC. O secretário de Mobilidade, Marcos Calton, reforça que o objetivo das oficinas é ouvir a população, compreender os principais desafios enfrentados nos deslocamentos do dia a dia e, ao mesmo tempo, identificar as potencialidades do município. Ele menciona: a participação da comunidade é importante. É um espaço de diálogo, participação e construção coletiva, onde cada cidadão pode contribuir com sugestões, opiniões e apontar as necessidades que o plano precisa atender ao munícipe. Começou nesta terça-feira por Maringá a quinta edição do Encontro Regional de Líderes Rurais da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E Marechal Cândido Rondon será uma das sedes. Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. Pois bem, nesse ano, o evento será realizado em 11 cidades, incluindo a etapa de Marechal Cândido Rondon, no dia 1º de julho, a partir das 8 horas e 30 minutos, na sede do CTG Tertúlia do Paraná. Em cada encontro, a comunidade rural regional terá a oportunidade de trocar experiências, participar de dinâmicas e discutir o papel da representatividade. A previsão é de reunir mais de 2.500 pessoas, sendo 25% desse público formado por participantes que ainda não têm envolvimento com o sistema sindical rural. Para Marechal Rondon foram disponibilizadas 300 vagas. A iniciativa faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical, criado pelo sistema FAEP, e os principais objetivos são revelados pelo gerente do departamento sindical da entidade, João Lázaro Pires.
Bom, o primeiro objetivo é aquele momento que a gente sai da sede e vai para o interior. Menos Curitiba, mais interior. O agro, né, aqui no Paraná, ele está fortemente no interior do estado, né? Então a gente vem com toda a diretoria, corpo de gerentes. Então a gente vai até os encontros. E com os encontros acontecendo, a gente reúne as lideranças e escuta muito eles, né? Então é um objetivo de ver as demandas, de repassar informações e cultivar o relacionamento com o nosso produtor rural. É um evento, né, de meio período, mas é um evento totalmente dinâmico. Essa que é a proposta, interativo. Então, a gente não quer que os participantes, o produtor rural, vá lá até o local, né, se inscreva, participe, senta lá e fica ouvindo, por exemplo, e com a sentado na cadeira, né, enfim. Então, a gente tem toda uma integração. Desde um café da manhã, ali com o credenciamento, né, a distribuição de um brinde, a gente entra pro local. E aí a gente tem ali dinâmica, a gente tem envolvimento na mesa, temos uma palestra, enfim, tem uma série de ações aí durante o evento para que seja algo que o produtor saia assim, lá meio-dia e 15, na hora do almoço, fala, nossa, mas já acabou? Né? E ele fica com aquela sensação de querer voltar em 2026.
O sistema FAEP se posiciona de forma contrária à proposta do governo federal de taxar títulos de renda fixa, como a letra de crédito agropecuário e também os certificados de recebíveis do agronegócio. Pacheco, o que na verdade está acontecendo?
Regis, segundo divulgado pela imprensa, a iniciativa faz parte de um pacote que deve ser oficializado a partir da edição de uma medida provisória. A LCA, letra do crédito agropecuário, é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos a serem destinados ao financiamento do agronegócio. Por recente regulamentação do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras devem destinar 60% dos recursos arrecadados com a emissão de LCA a linhas de crédito agropecuário. Por sua vez, a CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, é um título lastreado, emitido por companhias securitizadoras, também voltado a captar recursos para o setor. Hoje, ambos os ativos são isentos, ou seja, quem investe em LCA não precisa recolher o imposto de renda ao liquidar o investimento. De acordo com o que foi veiculado pela imprensa, a proposta do governo é de taxar em 5% os rendimentos desses títulos de renda fixa. Quem também se mostra preocupado é o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin.
Bem, é preocupante, né, quando se trata dessas questões de taxação e principalmente agora nessa redução, né, do enquadramento do Proagro. Isso traz menos produtores para ser atendidos pelo Proagro e acaba que, de uma certa forma, onerando o produtor rural. Nas questões de IOF sobre os rendimentos das LCAs, dentro da LCA sempre é captado os recursos do Plano Safra que vai ser apresentado no mês de julho. E simplesmente agora o governo colocou aí para tirar 5%, né, desses ganhos, dessas taxas das aplicações de LCAs. Então, é lamentável porque isso, na realidade, assim, vai acarretar num custo direto para nós, produtores rurais, mas também vai acarretar diretamente aí para os alimentos aí que vão para a mesa do consumidor.
Chegou a 95,47% o total de propriedades rurais que já atualizaram seus rebanhos na área de ação da Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPAR de Marechal Cândido Rondon. O que isso representa em termos numéricos, Gladstone Pacheco?
Isso representa 3.242, de um total de 3.396 propriedades rurais existentes nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes. No município de Marechal Cândido Rondon, de um total de 1.824 propriedades rurais existentes, foram atualizadas 1.727, o que corresponde a 94,76%. Quanto a Entre Rios do Oeste, foram feitas comprovações em 258 das 283 propriedades existentes, ou seja, 91,17%. Em Mercedes, o levantamento aponta para a atualização de 559 das 566 propriedades, o equivalente a 98,76% do total. E em Pato Bragado, foram comprovadas 229 das 335 propriedades existentes, ou seja, 98,21%. Já em Quatro Pontes, de um total de 388 propriedades rurais existentes, foram atualizados os rebanhos de 369 delas, o que corresponde a 95,10%. Ao anunciar o levantamento desta segunda-feira, dia 9, o médico veterinário da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, Loreno Egídio Tafarel, destaca o que pode acontecer com quem não atualizar seus rebanhos.
Pacheco, a atualização de rebanhos, ela é composta por duas etapas. Na primeira etapa, de 1ª a 31 de maio, mais de 88% dos produtores atualizaram os seus rebanhos. Então, nós agradecemos a todos os produtores, né, que se comprometeram em atualizar os rebanhos nesta etapa, porque assim facilita não só as atividades deles, como também as atividades da ADAPAR. E nós temos até o dia de ontem, 9 de junho, né, mais de 95% dos produtores atualizaram, 95,47%, nos nossos 5 municípios. Então, nós temos aí pouco menos de 5% dos produtores que ainda precisam atualizar. Nós agradecemos, né, nesse período, a todo o apoio recebido dos meios de divulgação, principalmente a Rádio Difusora. Salientamos que a partir de 1º de julho, né, produtor que não atualizar o seu rebanho, a legislação prevê auto de infração, em outras palavras, multa, né? Então a gente solicita encarecidamente aí que os produtores que ainda não atualizaram, que são 154 produtores no total, sendo 25 em Entre Rios, 97 em Marechal Rondon, 7 em Mercedes, 6 em Pato Bragado e 19 em Quatro Pontes, que façam essa atualização de rebanhos, mesmo que possuam poucos animais, isso é importante dizer, né? Qualquer quantidade de animais que tenha na propriedade é importante que atualizem e evitam essas questões formais, né, do auto de infração e facilitem, né, as atividades desenvolvidas de defesa sanitária animal, e isso ajuda para que a nossa região continue exuberante e produtiva, produzindo aí leite, carne de suínos e carne de frango.